E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos pra cima continuar aqui o nosso estudo do processo ADM Federal, a famosa Lei 9784 de 99. E agora vem aqui, hein, que a gente vai pegar uma parte super cobrada. E sabe aquele ponto que parece que o concurseiro, quando tá estudando ali, tá lendo, ele não cai. Uma vez eu até postei um meme, que tinha um cara assim sentado no metrô, né? Tava lendo um jornal, e tinha um reflexo de uma pessoa lá do outro lado, não sei, mas parecia que a pessoa tava assim, ó, atrás dele, só olhando, sabe? Aí eu até coloquei assim no meme, falei, a banca examinadora vendo quais artigos eu não estudo para cobrar em prova. Igualzinho, cara. Esse que a gente vai ver agora parece que é um desses. Galera, estuda, olha assim, vai lá. Isso que não cai. Caraca, pensa numa parada que cai um monte em prova. Essa parte que fala do impedimento e da suspeição. É a mesma coisa. É a mesma coisa teu nome tá no diário oficial ou não? Então, não é não, cara. Vem comigo. Vamos falar um pouquinho aqui agora dessas regrinhas aqui bem importantes que tratam do impedimento e da suspeição. A gente vai pegar a parte que está na lei, nós vamos aqui aprofundar um pouquinho, porque às vezes a banca aprofunda um pouco também, tá? E é o seguinte, Thales, tá, beleza, legal, entendi, importante, mas para que serve isso aí? Olha só, quando a gente fala do impedimento da suspeição, nós estamos falando de regras relacionadas ao princípio da impessoalidade. São regras que têm o objetivo de assegurar uma atuação imparcial da autoridade pública. Assegurar a atuação impessoal. Uma atuação imparcial. Porque é o seguinte, só para dar um exemplo bem simples. O impedimento e a suspeição são situações em que a autoridade é impedida ou suspeita para atuar. Um exemplo bem na veia, tá? Vamos esmiuçar mais. Imagina que eu sou a autoridade que vai decidir determinado processo, ok? Ok. Cai o processo no meu colo. Quem que tá lá? Meu pai. Cara, nem preciso ler, ele tá certo. Por quê? Porque é meu pai. Ah, não, mas eu sou uma pessoa íntegra, eu vou atuar de maneira mais impessoal. Cara, é teu pai, é sua mãe, é seu irmão, é seu filho. Somos seres humanos. Por mais íntegra que a autoridade seja, é impossível ela estar imparcial num caso desse. Porque se eu tô vendo lá alguém acusar meu pai, ele pode até ser culpado, mas eu já vou ler aquilo com raiva da pessoa que tá acusando meu paizinho. Então, não dá. Por mais íntegra e honesta que a autoridade seja, ela é um ser humano, não é um robô. Então, são situações que ela não poderia participar do processo. Por quê? Porque ela não está imparcial. Beleza? Beleza. Vamos ver aqui a diferença, ó. Bem na veia. A diferença básica, e muito disso não está na lei, ok? Alguns pontos na lei, outros não. Muitos desses pontos a gente tem na doutrina. A diferença aqui do impedimento para suspeição. Vamos lá. Quando a gente fala do impedimento, nós estamos falando de situações mais graves. Nós estamos falando de hipóteses objetivas. É muito fácil verificar quando é impedimento. Por exemplo, ele é meu pai. Ah, depende da opinião. Não, não tem opinião. Ele é meu pai, é objetivo que eu sou imparcial. Não tem uma variação. Pelo simples fato de ele ser meu pai, eu já não sou mais imparcial, sacou? Isso que é uma coisa objetiva. Não tem assim, ah, mas depende e tal. Não depende. É e pronto, acabou. Não tem uma mudança. Ah, ele é mais ou menos que teu pai. Não importa. É objetiva. Aqui, nós estamos falando de uma situação mais grave. Nós estamos falando de uma presunção absoluta. Sabe o que é absoluta? É aquela que não cabe prova em contrário. Não cabe prova em contrário. Poderia, isso aqui é mais aprofundado, ok? Mas poderia ser chamada em prova de presunção iuris et de iure. Ó, que coisa chique, rapaz. Aqui a gente é bilíngue. Iuri et de iure. É muito chique, né? Iuri et de iure. É presunção absoluta, é aquela que não cabe prova em contrário. Fala que ele é suspeito e pronto, acabou. Então é a chamada presunção iuri et de iure. É, cai, talhos, olha. A outra que eu vou jogar daqui a pouco, cai mais, tá? Mas essa aqui, iuri et de iure, ela é absoluta. É suspeito, é impedido, quer dizer, ele não é imparcial e pronto, acabou. Tanto aqui a situação é grave, que estamos falando de um ato nulo. Ou seja, não tem como consertar. Não tem como consertar, ou até nulo. E se por acaso a autoridade for impedida e ela não se declarar impedida, isso aqui é falta grave. Como assim, professor? Imagina que eu sou autoridade pública responsável por julgar e determinar o processo. Processo veio, pum, caiu no meu colo. Eu olho, quem tá lá? Papai. O que, que eu faço? Se ninguém reclamar, segue o jogo. Negativo. Mesmo que ninguém diga nada, eu tenho o dever de me declarar impedido. Eu falo, olha, eu não posso atuar, pois eu sou impedido e tal. Se eu, tipo assim, né, sou dono de João sem braço, fico de boa, deixo rolar, estou praticando uma falta grave. Ok? Ok. Agora, olha a suspeição. Olha só. A diferença aqui para suspeição. Na suspeição, nós já estamos falando de hipóteses subjetivas. A suspeição, a gente suspeita que ele não é imparcial. Ela já possui uma natureza subjetiva. Por que subjetiva? Porque varia. Vamos ter que analisar caso a caso. Vou dar um exemplo. Amizade íntima. Amigo. Cara, amigo varia. Depende. Amigo. Ah, ele é meu amigo. Ele trabalha no mesmo prédio que eu. Se eu encontro ele, eu falo bom dia. Não, ele não é meu amigo. É meu colega. Isso não é amigo. Entendeu? Isso varia. Ah, não, mas a gente sai final de semana junto. Então, aí já... Você reparou que varia? Agora ele é meu pai. Não, meu pai. Meu pai não tem como ele ser mais ou menos meu pai. É algo objetivo. Acabou. Não tem discussão, não tem analisar. Aqui não, aqui é subjetivo. Fala, ele é amigo do cara. Ah, mas espera aí, ele é amigo como? Ah, eles trabalham juntos. Não, não significa que ele é amigo. Tem gente que a gente trabalha junto que dá vontade de esfaquear no bucho. Então não significa que é amigo, depende. Sacou? Por isso que a gente fala que é subjetivo, que varia, depende. Aí, calma que já chegamos nas hipóteses, tá? Exemplos que eu estou dando não precisa anotar, que já tem tudo. Aqui, nós estamos falando... deu uma presunção relativa. Ou seja, cabe prova em contrário, dá para provar que não é o caso. Se o examinador for bem chique, for bem assim, né? Quiser aprofundar, mostrar que ele é bilíngue, ele pode perguntar o termo em latim, que é o iuris tantum. Iuris tantum é quando é mais leve. Eu gosto de memorizar assim, ó, tantum faz. Tantum faz. Tantum faz por quê? Porque é algo mais leve, não é igual o outro que é o iuri de iuri, que é o pesado. Porque não, iuris tantum, tantum faz, é mais leve. Sabe por quê? Se por acaso nós estivermos falando de uma suspeição e essa suspeição não foi arguida, ela não foi arguida, considera-se que o vício está sanado. Tipo assim, deixa quieto. Vida que segue. Olha a diferença, ó. Olha a diferença. Imagine que nós temos dois processos, ok? Processo A, processo B. No processo A, a autoridade era impedida. No processo B, a autoridade era suspeita. O processo A taca no lixo, vai ter que fazer de novo. É nulo, porque é mais grave. No processo B, segue o jogo. Segue o jogo, bola para frente. Porque se ela não foi arguida essa suspeição, segue o jogo e tá por isso mesmo. Por isso que eu falo iuris tantum. Tantum faz, é relativo. Se não alegou no momento oportuno, já era. Nesse caso, a autoridade pode ou não declarar-se. Você chega e fala assim para a autoridade, ô, tu é amigo do cara. Aí a autoridade pode ou não se declarar impedida. Você chega para a autoridade e fala, ô, tu é truta do cara aí. Imagina que você tá pedindo algo lá e fala, não, mas tu é amigo do cara. A autoridade fala assim, não, não sou não. Sou não, só conheço ele, vambora, vambora, vambora. Nesse caso, o indeferimento, tipo assim, ele falou, né? Não, sou não, sou não. Nesse caso aqui, o indeferimento, ou seja, ele falou, não, sou impedido, não. Vida que segue. Esse indeferimento é passível de recurso. É passível de recurso, contudo, recurso sem efeito suspensivo. Já vou te dar uma dica. Tudo que a gente vai falando aqui na 9.7.4 não tem efeito suspensivo, tá? O efeito suspensivo nunca é a regra. É sempre uma exceção. Pronto. Pode bater o print na tela aí desse esqueminha. Pode bater o print aí na tela. Muito do que eu joguei aqui, você não vai encontrar na lei. Tem alguma doutrinazinha, tal. Mas agora que a gente esquematizou. Questão um pouco mais elaborada, um pouquinho mais aprofundada, tá? Não é questão das galáxias, não. Mediano, um pouquinho mais aprofundada. Poderia explorar um pouco melhor as distinções e impedimentos da suspeição. Qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Impedimento é mais grave. Pronto. Primeira coisa, sabe quando a gente tem uma parada toda embolada? Você não pega aquela pontinha do fio e puxa? Então, a pontinha que tu vai puxar é essa. O impedimento, ele é mais grave. Por quê, Thales? Tanto ele é mais grave, que são hipóteses objetivas. Não tem variação. Ou não é impedido. Tipo assim, ele é pai do cara. Não tem o que analisar. Ou ele é pai, ou não é pai. Se é pai, está impedido. Se não é, não está. Ah, mas ele é pai, mas eles não têm muito contato. Fih, não importa. É objetiva, é presunção absoluta de que ele é parcial. Ah, mas veja bem, professor. Ele é pai do cara, mas eles quase nunca se veem. Eles não têm... Não importa. Não dá para trabalhar nada. É de iure. Não cabe prova em contrário. E se por acaso essa autoridade não se declarar impedida, ela está cometendo uma falta grave e o ato é nulo, taca o processo fora. Tem que fazer de novo. Agora, suspeição não. A gente suspeita, a gente não tem certeza. Se ele é pai do cara, eu tenho certeza que ele não é imparcial. Agora, na suspeição, a gente suspeita que ele não será imparcial. Cara, amigo, inimigo, vamos chegar lá já, vamos chegar lá. A gente suspeita, sacou? Aqui é presunção relativa. É iuris tantum, dá para provar que se é ou não é suspeito. Vai ter que analisar o exemplo do amigo. Cara, amigo, amigo mesmo, é muito variável depender se enquadra no conceito ou não. E se por acaso ela não foi arguida no momento oportuno, segue o jogo. É diferente do impedimento que taca fora, que não, segue o jogo, segue o jogo. Aí você chega para a autoridade e fala, autoridade, ô, tu é suspeita, hein? A autoridade fala, não, sou não, segue o jogo aí, segue o jogo. Cabe recurso sem efeito suspensivo. Beleza? Beleza. Bateu o print da tela? Deixou a esqueminha bonitinho? Depois deixa o esqueminha salvo, passa limpo, fica a tua escolha. Mas o importante é ter tudo na veia. Tá, feito isso, agora vamos analisar as hipóteses de impedimento e suspeição, que é a parte que cai mais. Esse aqui é um pouquinho mais assim aprofundado, pouca coisa, mas aqui é a parte que realmente chove na sua provinha. Vamos começar analisando as hipóteses de impedimento. Primeiro, é quando a autoridade possui interesse na matéria.
E esse interesse aqui que a lei fala pode ser um interesse direto ou indireto.
Interesse na matéria. É um termo um pouco mais amplo, tá? Mas, cara, se eu tenho interesse naquilo lá, é claro que eu não vou ser imparcial. É tipo assim, eu vou julgar algo. Se eu falar A, eu sou privilegiado. Se eu falar B, eu me ferro. Ô, fi, somos seres humanos, né? Você acha que o cara não tá meio tendencioso para ir pro que é melhor para ele? Mas, não, mas ele tá de coração puro. Mas mesmo inconscientemente, nem que seja apenas pelo instinto de preservação, ele acaba tendenciando um pouquinho para aquele lado. Ele está, assim, mais aberto a esses argumentos do que a esse. Então, não, ele não pode julgar, ele não pode participar.
Outra situação de impedimento. É quando ele tenha participado ou venha a participar no processo como perito, como representante ou como testemunha.
Imagine que eu fui chamado como testemunha para depor em determinado PAD. PAD mesmo, só para ser mais grave aí. Tá bom. Fui lá, dei meu depoimento. O tempo passa, sou promovido, sou nomeado por um cargo em comissão. Agora eu sou fodão, sou autoridade. Nessa bagaça quem manda sou eu. Aí tô lá decidindo, de repente vem, puf, cai um processo no meu colo para julgar. Eu olho o processo, que processo que é? Aquele que eu fui testemunha. Eu vou olhar esse processo e falar assim, essa testemunha está errada? Essa testemunha aqui acho que não é bem assim. Cara, como? Não dá. Ele é a testemunha. Imagina que ele era o representante. Era um processo que ele iniciou o processo. Ele vai pegar o processo que ele lá atrás iniciou e vai falar assim, nossa, olha que coisa chique, olha que pedido lindo. Cara, ele não está imparcial. Por quê? Ele já atuou como perito, representante, testemunha. Ele vai chegar e falar assim, ele foi o perito, tá? Ele que deu o laudo. Falo, nossa, que laudo ruim. Não, ele que fez o laudo. Então, entendeu? Ele já está com a sua vontade viciada. Ou seja, ele não está imparcial, ele já está tendencioso para alguma coisa. Se ele é testemunha, ele já vai decidir de forma tendenciosa para aquilo que ele testemunhou. Então, nesse caso, ele não pode. E também, e além disso, não é só da autoridade. Isso aqui alcança também o seu cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau. Coisa diferente, peraí. O seu cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau. Imagina que a testemunha é a esposa, que a testemunha é o irmão, testemunha é o tio. Cara, é o seguinte, quando a gente fala com família, a gente pode ser tudo, menos imparcial. É a esposa, imagina. Ou tá no love, tá no love, ai que lindo, aí a testemunha, essa só fala a verdade e tal, tá lá no love, tá olhando assim pra testemunha e coraçõezinhos. Ou tá no veneno, se é autoridade... Quem está testemunhando é a esposa. Imagina que de manhã quebraram o pau em casa, beleza? De manhã quebraram o pau em casa. Aí você está lá olhando e fala assim, só fala bosta. Não, cara, não dá, entendeu? A gente vai apanhar, então. Então, ele não está imparcial. Se for cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau. Fechou? Fechou.
Próximo caso. De impedimento. É quando a autoridade estiver litigando judicial ou administrativamente contra o interessado seu cônjuge ou companheiro.
Isso aqui é o seguinte. Imagina que eu fui aprovado no meu concurso público. Nossa, coisa linda e tal. Primeira coisa que vai fazer? Carro. Pelo menos os meninos, né? Homem, cara, concurseiro, primeira coisa, a hora que você chega no banco, fala assim, oi, o gerente, oi, tal, sou fulano. Ah, eu fui aprovado agora no concurso, tô querendo comprar um carro. Você escuta o, você escuta na cabeça, de vez em quando, tchim, aquele barulho de dinheiro, sabe? O olho dele brilha. Por quê? Consignado. Vai meter aquele consignado lá de 5 anos, tal, e vai comprar o quê? O possante, vai comprar o veículo. Aí imagina, e você foi aprovado, começou a trabalhar, e já te nomearam para um cargo em comissão, cara, mais grana ainda, chefe lá na parada. Aí tu tá com teu carro novinho, cheirando novo, nem tirou o plástico do banco. Tá parado lá no semáforo, de repente vem alguém atrás e chuplaf, bateu no teu carro. Caraca, o carro novinho, cara. O carro novinho. Aí você para, desce do carro, vai falar com a pessoa, e a pessoa vem ficar brava com você. É, o erro é teu. Como é meu, você bateu atrás. Não, eu não vou pagar essa bosta não, seu trouxa. E vai lá e briga, bate boca com a pessoa. A pessoa bate no carro novinho, um baita de um desaforado, sem educação, e falou que não vai pagar ainda. Pensa na raiva. Tá bom, né? Vida que segue. Aí você pega. Fala, vou entrar com ação contra esse cara, né? Você entra com ação contra ele. Aí chega processo, demora, sabe como é, né? Aí beleza. Aí tu tá lá no teu trabalho, tá lá fazendo as tuas atividades, tá julgando processos administrativos. Aí de repente vem e cai um processo no teu colo. Sabe quem que tá no processo? Tá lá vendo e fala, nossa, como esse mundo é pequeno, esse mundo é redondo e ele gira. Olha quem tá aqui na minha mão para decidir, o cara que bateu no meu carro. Fala a verdade para mim, tu vai tomar aquela decisão de coração puro? Até parece, claro que não. Então não pode julgar, então não pode julgar, você tem que sair fora do processo, beleza? Infelizmente o cargo público não serve para vinganças, tá? Por mais... Não, não pode. Então, não dá, por quê? Se você está tretando contra a pessoa judicial ou administrativamente, é lógico, é óbvio que você está com a sua vontade tendenciosa. Então, não pode também. Beleza?
Beleza, professor.
Então, ó, cuidado que aqui é só cônjuge e companheiro, tá?
Até terceiro grau que a gente viu... Deixa eu só arrumar aqui que ficou meio tortinho. Até terceiro grau que a gente viu... É ali para cima. Show de bola.
Agora, olha só. Aqui são as hipóteses de impedimento. Não podemos confundir com as hipóteses de suspeição. Eu vou até passar uma régua aqui, tá? Eu vou até passar uma régua aqui
para a gente falar um pouquinho... da suspeição. A suspeição são hipóteses de natureza subjetiva. A gente não tem certeza, sim, se a pessoa é ou não é, sabe? E é bem fácil, cara. A suspeição é bem fácil. Amigo e inimigo. São duas hipóteses, ó. Amizade íntima. Amizade íntima. Ou inimizade notória. Nesse caso, pode ser ali da pessoa, do interessado tal, ou também, então isso aqui pode alcançar o interessado, ou cônjuge, companheiro ou parente até, terceiro grau.
Aqui, cara, não é ser conhecido. É amizade íntima. É amizade mesmo, sabe? Amizade, tipo, não é conhecido, colega de trabalho, é amizade. Não, os caras são duas pessoas lá, um frequenta a casa do outro, eles viajam juntos, comemoram aniversário juntos, fazem um swing de vez em quando ali. É amizade íntima, né? Não é conhecido. Inimizade capital... Não é aquela coisa assim, ah, não vou com a cara dele, não. É inimizade mesmo, entendeu? Os caras se processaram, ou sei lá, vou inventar um exemplo aqui. Um já chamou o outro pra porrada no Instagram, entendeu? Imagina, um caso totalmente aleatório aí. Um é um baita de um babaca, o outro ficou puto e falou assim, então entra comigo no octógono pra resolver isso no braço. Claro que o que é babaca afrouxou, né? Lógico. Mas assim, é inimizade notória, todo mundo sabe. Então, é um caso que é fácil comprovar. Então, nessas, exemplos aleatórios, sempre, claro. Nesse caso aqui, a gente tá falando de situações que variam. Beleza? Pô, amizade, cara, amizade é uma coisa relativa. Inimizade também, a gente tem que analisar o caso. Por isso que aqui é mais leve um pouco. Aqui, se não foi arguida a suspeição, segue o jogo, entendeu? Segue o jogo. Vai lá, pode bater o print da tela. Pode bater o print na tela. Que nós vimos aqui essa parte super cobrada em prova. Super cobrada em prova. A suspeição e impedimento, cara, chove. Ai, como que cai, Thales? A banca vai falar que estará impedida de participar a autoridade que for amiga íntima. Não. Não é impedida, ela é suspeita. Ah, pode crer. Então, pode crer. Ele vai trocar. Vai trocar, vai chamar impedimento de suspeição, vice-versa. Cara, a maioria das questões você mata só com isso aqui, tá? Agora, as questões um pouco mais aprofundadas é no quadro anterior, que a gente falava lá daquelas regrinhas, sabe? Presunção absoluta, presunção relativa, tal, tal, se ele tem que se declarar ou não. Então, tem essa distinção. Mas o grosso mesmo, o caldo que vem forte em prova é essa aqui. Só saber quando é impedimento e quando é suspeição. Ai, professor, eu só não lembro quando é um e quando é outro. Tu só não lembra a resposta, então, criatura? Porque o caboclo vai perguntar. Vou dar uma dica, beleza? Ó, não é pra usar só a dica, hein? Eu tô olhando, não é para usar só a dica, que tem preguiçoso que fica só na dica. Tem que ver tudo, mas a dica é o seguinte, suspeita amigo inimigo, só isso, suspeita amigo inimigo, os outros casos são de impedimento. Eu suspeito do amigo e do inimigo, pronto, pronto, o resto é impedimento. Só que, por que eu falo para não ficar só na dica? Para ter atenção aos detalhes, né, pô? Estou na prova, falta firmeza. Bateu o print da tela? Então, pronto. Vimos aí mais essa parte hiper, mega, power, hiper cobrada em prova, que é o impedimento de suspeição. E aqui eu vou te falar, viu? Se tu matar a questão disso, você passa na frente da concorrência. A maioria da galera chega nessa parte assim, ó, só vai lendo, sabe? Aí chega na prova e faz assim, pô, eu estudei assim, mas eu não lembro. Então, não vai matar a questão, cara. Porque são aquela mera leitura automática que não supre. Tem que ter aquela coisa bem pontual, saber quando é um, saber quando é outro, e é muito cobrado, inclusive com exemplos, tá? A banca poderia narrar um casinho concreto, mas também é fácil de matar. Fechou? Próximo vídeo, vamos continuar falando aqui da nossa 9784D99. Até já!